Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 66ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Jó 34, versículos de 2 a 11, Eliú justifica a Deus.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente. Ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos? Pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele, a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 65/2022. Aos 13 dias do mês de outubro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 65ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo, da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Carlos Alberto Delgado e Davi, vice-presidente, Marcelo Lemos, secretário, Adenildo Padovan, segundo secretário, Egídio Carvalho, Celso Duarte, Fernando Balaca Bermudes, José Clemente Silva Correia e Zuma Rodrigues Ancinello. Deixaram de comparecer o vereador Paulo Canubim e o vereador Cristiano Bonapace. O vice-presidente, o vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 19, versículos 13 a 15. Jesus abençoa as crianças. Na sequência, o vice-presidente, vereador Carlos Delgado, solicitou ao segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Após o vice-presidente no comando dos trabalhos, vereador Carlos Delgado, solicitou ao segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 156 e 157/2022, protocolados sob os números 942 e 940/2022 de Lege. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador José Clemente, que solicita ao Executivo para que realize a prorrogação do prazo de validade do concurso número 1/2020 para os cargos de agente municipal de saúde e agente ao combate às endemias, que expira em 30 de novembro de 2022, para que seja prorrogado por mais 2 anos a validade do concurso. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho, que solicita a Coordenação Estadual de Educação, a Coordenadora Estadual de Educação, professora Sara Cardoso, que tome as devidas providências sobre as reclamações de pais de alunos da Rede Estadual de Ensino em Uruguaiana, a respeito de diretores e professores da Rede Estadual de Ensino, que estão fazendo manifestações ideológicas político-partidárias com alunos adolescentes. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas desta sexta-feira, do dia 14 de outubro do corrente ano, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a moção número 199, protocolada sob o número 944/2022/LEGE. Foi aprovada a participação dos vereadores nos convites número 61, protocolado sob o número 945/2022/LEGE, número 62, protocolado sob o número 946/2022/LEGE. Matérias do expediente: justificativa da ausência parlamentar, número 67, protocolada sob o número 941/2022/LEGE, do vereador Marcelo Lemos, que encaminha a justificativa de atraso na reunião ordinária do dia 11/10/2022. Correspondências expedidas ao Executivo, autógrafos números 120 a 123. Adversos, expedido ofício número 784. Usou o período de comunicações, vereador José Clemente. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente, vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Figa, aos 13 dias do mês de outubro de 2022. Câmara Municipal, 13/10/2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 158, protocolo 953/2022/LEGE. Vereadores Zuman Sinello, Carlos Delgado, Celso Duarte e Marcelo Lemos. Solicito envio de encaminhamentos da audiência pública referente ao trânsito vicinal e questões de fronteira. Requerimento número 159, protocolo 967/2022/LEGE. Vereador Celso Duarte. Solicita ao Executivo estudos de viabilidade para que o estacionamento na rua Júlio de Castilhos, entre as ruas Venâncio Aires e Benjamin Constant, na lateral da Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meirelles, fique somente em um dos lados da via.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Não havendo, coloco em discussão os requerimentos. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação número 48, protocolo 963/2022/LEGE, vereador Egídio Carvalho, indica ao Executivo Municipal a inclusão do trecho a ser pavimentado na rua Dr. Martins, Francisco Martins Bastos, pelo Plano Municipal de Asfaltamento na cidade uruguaiana. Indicação número 48, protocolo 964/2022/LEGE, vereador Egídio Carvalho, indica ao Estado estudo de viabilidade para a instalação de uma segunda agência do Banrisul em nosso município.
Palavra, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste através das redes sociais, esse meu encaminhamento, esse projeto de indicação, além de atender a reivindicação de moradores que estão aqui encaminhados através de um abaixo-assinado, esse requerimento pede asfaltamento a esta área tão importante, já que está muito próximo da Avenida Setembrino de Carvalho, como já foi apresentado e lido pelo secretário Marcelo, vereador Marcelo Lemos, próximo de um educandário, próximo de uma instituição de saúde, como a instituição que tem a coordenação do professor Miller, a CAPO, que está ali. E por esse motivo é que nós pedimos até um trecho curto, mas que atende aí demandas importantes e anexo agora esse abaixo-assinado que me foi enviado de moradores daquela área. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 200, protocolo 948/2022/LEGE. Vereador Balaca Bermudes. Moção de congratulações aos pecuaristas de Uruguaiana pela passagem do dia 14 de outubro, Dia Nacional da Pecuária. Moção número 201, protocolo 949/2022/LEGE, vereador Balaca Bermudes. Moção de congratulações aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pela passagem do dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Moção número 202, protocolo 954/2022/LEGE, vereador Balaca Bermudes. moção de congratulações aos agrônomos pela passagem do dia 12 de outubro, dia do agrônomo. Moção número 204, protocolo 959-2022, elege vereador Balaca Bermudes. Moção de congratulações aos médicos pelo dia 18 de outubro, dia do médico. Moção número 205, protocolo 960-2022, elege vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar à família de Nilton Rodrigues da Silva. Moção número 206, protocolo 962-2022, vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar à família do Joel Neyman Lopes. A moção do Nilton Rodrigues, o vereador Clemente também é signatário, senhor presidente. Feita a leitura das moções.
Republicano também se soma às moções, senhor presidente.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao PL 117.
Projeto de Lei Ordinária número 117/2022, protocolo número 814/2022, procedência Poder Executivo, dispõe sobre a expedição de alvará sanitário, as taxas de fiscalização sanitária e comina penas para as infrações. Chega esta relator vereadora Zuman Sinello, Comissão de Justiça e Redação. Chega a esta comissão para parecer o PLO número 117/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 813/2022, que dispõe sobre a expedição de alvará sanitário, as taxas de fiscalização sanitária e comina apenas para as infrações. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verifica-se que o Poder Executivo visa promover a compilação das leis números 2.535, de 30 de dezembro de 94, 3.129, de 21 de novembro de 2001, 3.144, de 20 de dezembro de 2001 e 3.940, de 28 de dezembro de 2009, que tratam da expedição do alvará sanitário, das taxas de fiscalização sanitária e das penas por infrações dessa natureza. Dessa forma, se formalizou a unificação das normativas para expedição do alvará sanitário, as respectivas taxas e comina apenas para as infrações, estabelecendo a lista de atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária, por grau de risco e dependente da informação para fins de licenciamento sanitário, conforme a Classificação Nacional de Atividades, CNAE. O novo texto prevê uma grande vantagem à população, ao passo que o prazo de vigência dos alvarás será de 12 meses após sua expedição e não mais com data fixada até 31 de março do exercício seguinte, independentemente da data de sua liberação. Emenda modificativa. O artigo 6º do projeto de lei número 117 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Revogam-se as leis números 2.535, de 30 de novembro de 94, 3.129, de 21 de novembro de 2001, 3.144, de 20 de dezembro de 2001 e 3.940, de 28 de dezembro de 2009. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada e conforme emenda apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 23 de setembro de 2022, vereadora Zuman Sinello, relatora, signatários os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a expedição de alvará sanitário, as taxas de fiscalização sanitária e comina apenas para as infrações. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, fiscalização sanitária e comina apenas para as infrações. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo a unificação das normativas para a expedição do alvará sanitário com a compilação de leis das leis municipais números 2.535, de 30 de dezembro de 94, 3.129, de 21 de novembro de 2001, 3.144, de 20 de dezembro de 2001 e 3.940, de 28 de dezembro de 2009, que tratam da expedição do alvará sanitário, das taxas de fiscalização sanitária e das penas por infrações dessa natureza. Dessa forma, se entende como plenamente adequada a proposição, haja vista que se realiza apenas uma adequação a uma compilação da legislação já existente. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como da emenda modificativa apresentada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 13 de outubro de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relatora, vereadora Márcia Fumagalli. Recebido nesta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação, o projeto de lei número 117/2022, que dispõe sobre a expedição de alvará sanitário, as taxas de fiscalização sanitária e comina apenas para as infrações. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto que dispõe sobre a expedição de alvará sanitário, as taxas de fiscalização sanitária e comina penas para as infrações. O presente projeto é de grande valor, eis que prevê em texto único a expedição de alvará sanitário, as taxas de fiscalização sanitária e as penas para as infrações, e estabelecendo a lista das atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária e novo prazo de vigência do alvará, que será de 12 meses a contar da expedição, o que trará vantagem à população. Esta é uma importante adequação da legislação tributária do município. Desta forma, naquilo que nos cabe examinar, o projeto encontra-se em condições de ser aprovado. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação com a emenda ora apresentada. Sala das Comissões, em 17 de outubro de 2022, vereadora Márcia Fumagalli, bancada do PSB, relatora, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura, os pareceres, senhor presidente.
Coloco em discussão o PL número 117. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 117 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer ao balancete número 8.
Balancete número 08/2022, protocolo 0727/2022, procedência, poder legislativo, relator, vereador Bispo Padovan, balancete do mês de junho de 2022. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o documento balancete 08/2022, protocolo número 727/2022, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre o assunto balancete do mês de junho de 2022. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria no ponto de vista técnico, após análise das folhas 001 a 318, 319 a 713 e 714 a 871, entende-se que o balancete em análise atende os dispositivos legais, estando de acordo com a Lei nº 4.320 de 64, que regula a elaboração e execução orçamentária da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, o orçamento, Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 11 de outubro de 2022, vereador Bispo Padovan, relator, bancada dos Republicanos, signatários demais membros da comissão.
Coloco em discussão o balancete número 8. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O balancete número 8 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do balancete número 9.
Balancete 09-2022, protocolo 918-2022, Comissão de Finanças e Orçamento, procedência Poder Legislativo, relator vereador Celso Duarte, matéria balancete do mês de julho de 2022. Chega a esta comissão para aparecer o balancete 09-2022, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sob o número 918-2022, correspondendo ao mês de julho de 2022. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, folhas 1 e 2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 341, e folhas 2/2, numerado 342 a 861, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal número 4.320 de 64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, em 17 de outubro de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão.
Coloco em discussão o balancete número 9. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Balancete número 9 está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao secretário a leitura dos pareceres ao PL 37.
Projeto de Lei número 37-2022, protocolo 188-2022. Procedência, vereador Marcelo Lemos. Matéria, denomina Praça Caio Silva, a praça localizada na rua Vasco Alves, em frente à Santinha, no Rio Uruguai, em Uruguaiana. Comissão de Justiça e Redação, relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para aparecer o PL 37-2021, de autoria do vereador Marcelo Lemos, protocolado nesta casa sob o número 188-2022, que denomina Praça Caio Silva, a praça localizada na rua Vasco Alves, em frente à Santinha, no Rio Uruguai, em Uruguaiana. Analisando o presente, verifica-se que a proposição objetiva é homenagear Carlos Alberto Soares da Silva, Caio Silva, como era conhecido nos meios de comunicação, que foi radialista, professor de música e cantor com grande contribuição cultural para o município. Caio Silva também teve importante trajetória no Partido Democrático Trabalhista de Uruguaiana, tendo ocupado os cargos de vice-presidente, tesoureiro e secretário-geral. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de junho de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 37-2022, procedência, vereador Marcelo Lemos, relator, vereador José Clemente. Chegou a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de Lei número 37-2022, que denomina Praça Caio Silva, a praça localizada na rua Vasco Alves, em frente à Santinha, no Rio Uruguai, em Uruguaiana, de autoria do vereador Marcelo Lemos, para análise e parecer técnico. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição contida no PL 37-2022, em razão da merecida homenagem ao senhor Carlos Alberto Soares da Silva, conhecido por Caio Silva. Mas o relator não poderia deixar de registrar que é importante que as homenagens a personalidades através da denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos por parte da Câmara Municipal de Vereadores da Uruguaiana levem em conta, por exemplo, a identidade e a história do homenageado com o espaço ou prédio público que receberá seu nome. É importante registrar que o cuidado e a luta pela preservação no Rio Uruguai e o cuidado com a preservação das margens e do entorno do Rio Uruguai pautaram a vida, a história e a trajetória do ambientalista Juraci Luques Jaques. O relator reitera que a homenagem ao senhor Carlos Alberto Soares da Silva, conhecido por Caio Silva, é justa, merecida e está alicerçada nas determinações do artigo 66, inciso 15 da Lei Orgânica da Uruguaiana, e por essa razão merece o devido reconhecimento do relator. Do parecer, em razão do atendimento às determinações contidas no artigo 66, inciso 15 da Lei Orgânica do Município, o relator é de parecer favorável ao PL número 37/2022, de autoria do vereador Marcelo Lemos. Uruguaiana, 13 de outubro de 2022, vereador José Clemente, bancada do PDT, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, registro que o PL 37 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convites. Convite número 63, protocolo 961-2022, lege aula inaugural curso básico de Libras para servidores públicos no dia 18 de 10 de 2022, às 14 horas, no plenário do Palácio Borges de Medeiros. Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras e colegas vereadores. Primeiro, deixar o registro cumprimentando a jornalista Gabriela Barcelos e a jornalista Bruna Bueno, que se encontram no plenário, bem como os demais presentes, quem nos assiste através das redes sociais, o nosso querido amigo suplente de deputado federal, Dr. Paulinho Vargas, prazer recebê-lo no plenário da Câmara. Falar sobre essa temática que, para nós, é muito importante, oriunda da Escola do Legislativo, através da figura do nosso diretor Ricardo Simas, professor Ricardo Simas, brilhante servidor desta Casa Legislativa, e nós estamos hoje dando início a um marco no que tange o treinamento dos servidores públicos municipais. A aula inaugural do curso básico de Libras para servidores públicos, ela é aberta, fica aqui o convite a toda a comunidade, aos vereadores, e é um curso que ele é um curso básico. Nós não teremos ali instrutores formados que sairão dali para dar aula de Libras, não. Nós teremos funcionários minimamente capacitados para atender nas mais diversas áreas e nos poderes do município as pessoas que têm essa especificidade da utilização da língua de sinais, da língua brasileira de sinais. Então, foi uma ideia brilhante do diretor Simas, acatada por esse presidente que vos fala, acatada pela Secretaria de Educação, também com o nosso brilhante jovem, que será o instrutor, o Vinícius de Abreu, e fica aqui o registro desse marco civilizatório que Uruguaiana, através da Escola do Legislativo, através do Poder Público Municipal, que todos os senhores e senhoras fazem parte, dá início para o atendimento de uma parcela da população que, por vezes, com as suas plenas capacidades cognitivas funcionando, por vezes tem dificuldade de comunicação nos setores públicos. Então, muito me emociona. Eu estou vendo o Simas aqui, preciso deixar esse registro. Nós teremos aula inaugural hoje às 14 horas. Conto com a presença dos colegas. Repito, é um marco civilizatório no nosso município. É um momento ímpar, é um avanço, é algo extremamente moderno, é vinculado às práticas de transparência, de inclusão, de desenvolvimento, e eu não tenho dúvida que hoje nós estamos fazendo história no nosso município. Então, fica novamente os cumprimentos ao diretor Simas, os cumprimentos à secretária de Educação, Maria Helena, ao Vinícius de Abreu, que é o instrutor, a todos envolvidos, ao senhor presidente Paulo Canubim, o reconhecimento, o meu agradecimento por ter confiado a mim a importância, ao senhor e à mesa diretora, por ter confiado a mim essa função tão importante que é a presidência da Escola do Legislativo. Espero, do fundo do meu coração, não estar decepcionando os colegas, não estar decepcionando os funcionários dessa casa. Tenho meu total respeito, meu total esforço e, obviamente, que o Simas é o grande esteio da Escola do Legislativo e eu prometo não me emocionar nem hoje, nem agora, nem à tarde, mas é um momento ímpar. Talvez quem não... Nós que não tenhamos a necessidade, a dificuldade de comunicação no dia a dia, não enxerguemos a importância que tem um servidor público em qualquer esfera ter a capacidade de se comunicar com a pessoa que necessita aquele serviço público. Porque a gente não fala apenas da fila do IPTU, a gente fala também da portaria da UPA, a gente fala também de uma pessoa que chega para ser atendida no posto de saúde, a gente fala de uma pessoa que chega para tentar abrir a sua empresa. Então nós temos uma parcela da população que tem totais condições de empreender, totais condições de trabalhar e, por vezes, fica limitado à dificuldade de comunicação. Então, esse treinamento para os servidores públicos, repito, não vou ficar clichê nem redundante, é um marco civilizatório no nosso município. Eu estou realmente muito emocionado, agradecido ao senhor presidente Paulo Canubim, agradecido ao professor Simas pelo brilhante trabalho que desempenha na diretoria da Escola do Legislativo, e nós temos aqui total respeito, total carinho, eu tenho total respeito e carinho pelos colegas, pelos funcionários dessa casa, e a comunidade surda não está recebendo um presente, está recebendo o que é de seu direito, atendimento digno nas esferas públicas. E nós vamos fazer isso, Simas. Nós vamos fazer isso. O teu trabalho, o nosso trabalho, vai dar dignidade àqueles que, por vezes, não conseguem se comunicar. É um momento ímpar e eu estou muito agradecido e muito emocionado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 68, protocolo 947-2022, Lege, vereador Paulo Canubim, encaminha justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 13 do 10. Justificativa de ausência parlamentar, número 69, protocolo 952-2022, vereadora Zuman Cinello, encaminha justificativa de ausência parlamentar na reunião ordinária do dia 11 do 10.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa.
Projeto de Lei Ordinária número 124, protocolo número 957/2022/LEGE, Poder Executivo estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2023, LOA 2023, Lei Orçamentária Anual.
Em regime de urgência.
Projeto de Lei Ordinária número 125/2022, protocolo 965/2022, Lege, Poder Executivo, dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obra pública referente à pavimentação asfáltica da rua Antônio Monteiro, nos trechos que menciona. Projeto de Lei Ordinária 126/2022, protocolo 966/2022/Lege, Poder Executivo, dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obra pública referente à pavimentação asfáltica da Avenida Presidente Vargas, no trecho que menciona. Projeto de Lei Ordinária número 127/2022, protocolo 968/2022/Lege, Poder Executivo, dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obra pública referente à pavimentação asfáltica na Rua Benjamin Constant, no trecho que menciona. Projeto de Lei Ordinária número 128/2022, protocolo 969/2022/LEGE, Poder Executivo, dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obra pública referente à pavimentação asfáltica na Rua General Hipólito, no trecho que menciona. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 60, protocolo número 955/2022/LEGE. RGE encaminha resposta ao ofício número 758/2022/DELEGE. Requerimento 149, vereador Clemente. E-mail número 61, protocolo 879/2022/LEGE. Ofício BRK, CAM 360/2022, em resposta ao ofício número 751/DLEG/2022, requerimento 144, vereador Clemente. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 220 a 225. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 786 a 797. Vencida a pauta, senhor presidente.
Período das comunicações. Não havendo ninguém inscrito, invocando o nome de Deus, encerramos a sessão, a 66ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Obrigado.